O Evangelho de Jesus Cristo.
Hoje é domingo, 23 de novembro de 2025. O horário atual é 12:05. Deixe-me perguntar a você, neste momento, neste segundo, como você acha que o Deus do universo vê você, agora, neste momento? Você acha que ele está desapontado com você agora? Você acha que ele está satisfeito com você neste momento? Você acha que ele está ocupado demais para sequer pensar em você? Como você acha que o Deus do universo vê você, agora, neste momento? Sempre existe uma conexão entre as suas crenças e as suas ações. Suas crenças levam você a fazer certas escolhas e tomar certas decisões, boas e ruins. Mas eu sugeriria que a maioria das pessoas no mundo, até mesmo os cristãos, não sabe como responder a essa questão crucial. O que Deus pensa de você nesse exato momento? Eu até sugeriria que muitas pessoas, inclusive cristãos, responderiam erroneamente a essa pergunta.
Então, qual é a resposta certa para essa pergunta?
Como o Deus do universo vê você agora, neste momento?
Bem, é sobre isso que quero que reflitamos nesta manhã. Portanto, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Romanos 3. Este é meu segundo sermão aqui no santuário. No meu primeiro sermão, no primeiro domingo em que estivemos aqui, preguei sobre Neemias 8, quando os muros da cidade foram reconstruídos. Então, podemos dizer que este é meu primeiro sermão aqui no novo santuário, que não está relacionado a construções. E assim, quando pensei e orei sobre o que pregar, a resposta veio facilmente. O Evangelho de Jesus Cristo. Uma das razões pelas quais nomeamos esta igreja como Igreja do Evangelho é porque queríamos manter o principal como principal. A palavra Evangelho significa boas novas. E assim, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, quero lembrar a vocês do Evangelho hoje, e vamos refletir sobre ele em Romanos 3, 21 a 31. Algumas pessoas dizem que estes são os 11 versículos mais importantes de toda a Bíblia. Algumas pessoas disseram que este é o maior parágrafo já escrito. Então, vamos começar. Versículo 21. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, tendo testemunho da lei e dos profetas. Deixe-me dar um pouco de contexto aqui. Romanos 1 a 3 trata do nosso maior problema. Se você perguntasse a diferentes pessoas na rua, qual é o maior problema da humanidade hoje? Elas poderiam dizer guerra, ou pobreza, ou doença. E estes são grandes problemas. Mas a Bíblia não diz que essas coisas são nossos maiores problemas. A Bíblia diz que nosso maior problema é o pecado. Pecado na Bíblia é definido como quebrar as leis de Deus e também como se rebelar contra Deus. É seguir o seu próprio caminho, em vez do caminho de Deus. Romanos 1 trata da descendente espiral para a qual o pecado nos leva. Quando você entende corretamente o pecado, pode perceber que essas coisas como guerra, pobreza ou doença são todos os efeitos de viver em um mundo pecaminoso e quebrado. Na raiz da maioria dos problemas está o pecado.
E Romanos 3 é muito claro sobre o fato de que todos pecamos. O versículo 10 e 11, citando o Antigo Testamento, diz: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Portanto, o pecado é o nosso maior problema. Todos somos culpados dele e devemos pagar as consequências. Romanos 1 a 3 parece bastante sombrio. Parece que só há más notícias para nós. Parecia sem esperança. Mas tudo muda em duas palavras no versículo 21. Mas agora, alguns teólogos dizem que não há palavras mais doces na Bíblia do que essas duas palavras. A razão pela qual cantaríamos com alegria está pendurada nessas pequenas palavras. Algo mudou. Algo aconteceu. Antes parecia ruim em Romanos, mas agora. Versículo 21. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora, se você não entendeu por que esse versículo é uma notícia incrivelmente boa, tudo bem. Para saber por que isso é uma boa notícia, primeiro é preciso entender o que significa a justiça de Deus. O que Paulo está falando é sobre o ato pelo qual Deus traz as pessoas para um relacionamento correto com Ele mesmo. Em outras palavras, Deus é santo. Deus não pode ter nada a ver com o pecado. Então, como pecadores podem ter comunhão com um Deus santo? Resposta: eles não podem, a menos que Deus faça algo a respeito, a menos que Deus haja. E Paulo diz que há algo novo que Deus fez em relação a esse problema. Existe uma nova maneira de resolver a questão do pecado. Paulo diz que Deus manifestou algo novo, mas antes de explicar o novo caminho, ele nos leva de volta à lei. De que lei ele está falando? Da lei da Polônia? Das leis do país? Não. Ele está falando da lei dada aos judeus no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos faziam parte dessa lei. Não matarás, não mentirás, e assim por diante. Agora, poderíamos esperar que seja lá o que for essa novidade, ela se basearia na lei. Portanto, deveríamos tentar obedecer aos 10 mandamentos mais essa novidade. Mas Paulo não diz aqui que a justiça de Deus foi manifestada além da lei. Não. Não é isso que está escrito. Diz que a justiça de Deus foi manifestada à parte da lei. É algo novo. Não está se baseando na lei. É algo totalmente diferente. Agora Paulo diz que a lei e os profetas deram testemunho dela. Ou seja, elas apontavam para isso, de certa forma. Mas ainda assim, é algo novo. Então, qual era o problema com a lei? Qual era o problema com os 10 mandamentos, por exemplo? Nenhum. A lei é de Deus. A lei reflete o coração moral de Deus. A lei não era ruim. A lei era boa. O problema era que ninguém conseguia cumprir a lei. Não importava o quanto tentassem. A questão do pecado permanecia. Então Deus instituiu o sistema de sacrifícios. Se você violar a lei, aqui estão os passos para expiar por isso. Normalmente envolvia um sacrifício de animal ou algum outro tipo de oferta. Então havia esse padrão de pessoas tentando cumprir a lei, mas quebrando a lei e depois oferecendo sacrifícios para expiar essa transgressão. Esse ciclo continuava e continuava sem parar. Mas eu não quero falar sobre isso como se fosse apenas uma coisa do passado. Porque ainda hoje existem pessoas, provavelmente ainda há pessoas nesta sala hoje, que vivem nesse sistema. Você pensa, se eu me esforçar o suficiente, se eu fizer coisas boas o bastante, se eu obedecer à lei, então Deus vai me aceitar. Então você dá o seu melhor, mas inevitavelmente você cai, você peca, e então tenta pagar por esse pecado de alguma forma. Talvez você se puna, talvez se encha de culpa e vergonha, talvez tente fazer mais coisas boas para compensar as coisas ruins.
E então você acorda no dia seguinte e o ciclo recomeça. Você faz o seu melhor, você falha, tenta consertar. E imagino que a sua imagem de Deus nesses dias seja Ele apenas balançando a cabeça em desapontamento com você. Quando perguntei antes, como você acha que Deus te vê neste momento? Sei que alguns de vocês pensaram logo nessa palavra, desapontamento. Mas aqui está a questão sobre a lei. Ela nunca foi criada para nos salvar do nosso pecado. Na verdade, ela ajudou a revelar o nosso pecado. Como disse um autor, embora os seres humanos já fossem pecadores antes que a lei fosse dada, ela diagnosticou o nosso estado pecaminoso como um exame médico revela uma doença. Contudo, assim como um exame médico não pode oferecer uma cura, a lei não é a solução para a nossa pecaminosidade. Entendeu? Quando você faz um exame médico, não espera que esse exame te cure. Na verdade, você faz o exame para entender o problema, para então poder buscar a solução e a cura.
Então, a lei nunca foi destinada a nos salvar. Em vez disso, foi feita para revelar nossa necessidade de um Salvador. Ou, como Paulo disse no versículo 21, mas agora se manifestou a justiça de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Portanto, agora existe um caminho para estar em paz com Deus que não envolve tentar ao máximo ser uma boa pessoa para que Deus te aceite. Então, qual é esse novo caminho? Versículo 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção. Lá está de novo a frase, justiça de Deus. Lembre-se, Paulo está falando do ato pelo qual Deus traz as pessoas para um relacionamento correto com Ele. É assim que as pessoas podem estar em paz com Deus. Então, qual é o novo caminho? É por meio da fé, diz Paulo. Isso significa que você só precisa acreditar em algo ou em qualquer coisa? Isso significa que basta acreditar em alguma religião, não importa qual. Não, é específico, é concreto, por meio da fé em Jesus Cristo.
Jesus, o Verbo feito carne, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste, e ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando o universo pela palavra do seu poder. Depois de realizar a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, ter fé em Cristo não é apenas acreditar que ele existiu, ou que foi um bom mestre. É crer que ele foi e é Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E ele voltará. Como você é justificado diante de Deus, crendo em Jesus Cristo, em tudo o que Ele é e em tudo o que Ele fez por você. Essa é a boa notícia. Que Deus providenciou um caminho para nós estarmos em paz com Ele, para termos paz com Ele. Mas deixe-me ser claro. Essa é uma boa notícia apenas se você crer em Jesus. Essa é uma boa notícia apenas se você tiver colocado sua fé nele. Se você não colocou sua esperança em Cristo, se não colocou sua fé nele, então você não está em paz com Deus. Você não tem paz com Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. Você está separado de Deus. E você aguarda o juízo de Deus. Agora, talvez você diga, "Ah, Clint, eu não sou uma pessoa tão má assim. Deus vai me aceitar." Versículos 22 a 23. 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
O versículo 23 diz que todos pecaram ou que alguns pecaram. Você não precisa ser um estudioso da Bíblia para entender a palavra todos, não importa o quão boa pessoa você acha que é. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Minha esposa e eu fomos a um show na noite de terça-feira e o músico continuava dizendo, "Todo mundo precisa ir para casa e ouvir meu novo disco." E então ele perguntava,
Quantos bodies?
E o público respondia,
Everybody. Todo mundo. Quantos bodies?
Pessoas pecaram e carecem da glória de Deus.
Todo mundo.
Você não pode entender a boa notícia sem reconhecer a má notícia. Você precisa ser salvo. Todo mundo precisa ser salvo.
Quantos?
Todo mundo. E a salvação não é encontrada em nenhum outro nome além de Jesus Cristo.
24.
Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deixe-me explicar isso melhor. Porque há uma palavra-chave aqui que eu acredito ser crucial para entender como Deus vê você. Essa palavra é justificado, da palavra justificação. Justificação é algo diferente do que perdão.
Quando pensamos sobre a morte de Jesus na cruz, na maioria das vezes pensamos nisso em termos de perdão.
E isso é verdade, porque Jesus morreu e pagou a penalidade pelos nossos pecados na cruz. Ao crermos nele, nossos pecados são perdoados.
E isso é verdade. Você é perdoado.
Deus não se lembra mais dos seus pecados. Mas justificação é outra coisa, embora estejam relacionadas. Quando você é justificado diante de Deus,
isso não significa apenas que você foi perdoado dos seus pecados, mas também que o favor e a aceitação de Deus estão sobre você. Um teólogo escreveu, o perdão diz, você pode ir, você foi libertado da penalidade que o seu pecado merece.
A justificação diz, você pode vir, você é bem-vindo a todo o meu amor e a minha presença.
Você percebe a diferença?
Espero que sim, porque se você conseguir entender essa diferença, isso mudará totalmente a maneira como Deus vê você.
Deixe-me explicar de outra forma.
Imagine sua vida espiritual como uma conta bancária. Então, por causa do pecado, sua conta estava negativa. Era um saldo negativo. O número estava em vermelho. Digamos que era menos um trilhão de zlotes. Assim, você estava em dívida, mas a dívida era impossível de pagar. Não importava o quanto você tentasse, você não conseguiria pagar a dívida. O que fazer? Não havia nada que pudéssemos fazer. Mas Jesus podia, e quando ele veio à terra, ele morreu pelos seus pecados. E, ao crer nele, ele pagou a sua dívida. Tudo o que você devia, aquele trilhão de zlotes, sumiu, está perdoado. Jesus pagou tudo, na cruz, ele cancelou a sua dívida.
Acho que a maioria de nós pode entender isso. A maioria de nós consegue compreender essa ideia, mesmo sendo inacreditável. Então, nesse sentido, não estamos mais no negativo. Assim, você pode pensar, ótimo, não estou mais no negativo, agora estou no zero. E acredito que muitos cristãos param aqui. Eles vivem suas vidas espirituais como se estivessem no zero. Então, se tem um dia bom, talvez pensem que fizeram um depósito de 100 zlotes em sua conta espiritual. Mas se tem um dia ruim, talvez pensem que perderam 100 zlotes em suas contas bancárias espirituais. Assim, acham que quando tem um dia bom, Deus olha para baixo e aprova. Mas quando tem um dia ruim, Deus olha para baixo com decepção e tira um pouco de suas contas espirituais.
Então a vida espiritual dessas pessoas se torna um ciclo de dias bons e dias ruins, dias bons e dias ruins. Tive um dia bom, então tenho um pouco mais na minha conta espiritual, mas aí tive um dia ruim e voltei para o zero. Dia bom, dia ruim, dia bom, dia ruim. Deus está feliz comigo, mas depois Deus está decepcionado comigo. Isso pode ser uma maneira estressante de viver, porque você sente que sua conta espiritual está sempre em torno de zero zlote. Mas aqui está o ponto. Por causa da justificação, porque você foi justificado pela graça de Deus, como um presente, não como algo merecido, mas como um presente, porque você foi justificado, você não está no zero. Porque Jesus não apenas tirou o nosso pecado, mas ele também nos deu a sua justiça. É uma transação inacreditável. Jesus tira o nosso pecado da nossa conta e coloca na conta dele. mas então ele também pega a sua justiça e coloca na nossa conta.
2 Coríntios 5:21 diz: Deus fez aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus, ser pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Você entende a troca? Jesus levou o nosso pecado e nos deu a sua justiça. Você está oculto com Cristo. Você é filho de Deus. Você é uma nova criação. Eis que o velho passou. Deus te vê como santo e amado. Ele te chama de amigo. Não é apenas o cancelamento da dívida. É a fantástica notícia de que sua conta espiritual está cheia. Você é espiritualmente rico em Cristo. Em outras palavras, quando Deus olha para você, agora, no dia 23 de novembro, às 1, ele não te vê a partir da perspectiva de dia bom, dia ruim, como costumamos fazer.
Ele não fica indo e voltando pensando: estou feliz com você, agora estou decepcionado com você. Estou feliz com você, agora estou decepcionado com você. Não é assim que Deus olha para você. Se você está em Cristo, se você creu em Jesus, então quando Deus olha para você, ele não vê o seu pecado, ele não vê os seus erros, ele não vê as suas falhas. Ele não vê nada disso. Esse histórico de conta foi deletado. Acabou. O que ele vê? A justiça de Cristo. Esse é o saldo da sua conta. Portanto, não há absolutamente nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seus amigos podem te condenar. Sua família pode te condenar. Você pode se condenar. Mas se você está em Cristo Jesus, Deus não te condena nem por um segundo. É por isso que o Evangelho é uma notícia tão boa, porque Deus não me deu o que eu merecia. Maravilhosa graça, quão doce o som, que salvou um miserável como eu. Estive perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora eu vejo. O mundo vai te avaliar pelo seu desempenho. Seu chefe vai te avaliar pelo seu desempenho. Seu professor vai te avaliar pelo seu desempenho.
Mas Deus, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a redenção que está disponível em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício de propiciação, mediante a fé em seu sangue. Isso foi para demonstrar a justiça de Deus, pois em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso aconteceu para demonstrar sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então temos outra palavra grande: propiciação. 5 sílabas. Pode parecer uma palavra longa e técnica, mas propiciação é uma das palavras mais gloriosas de todos os tempos. Porque significa que em vez de nós pagarmos a penalidade por nossos pecados, Jesus, em seu amor, pagou a penalidade na cruz.
Na antiga aliança, a maneira de expiar os pecados era através de sacrifícios. Havia um dia do ano, chamado o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no templo ou tabernáculo. O sumo sacerdote precisava se lavar e vestir roupas especiais. Ele então sacrificava um novilho e levava o sangue do novilho para dentro do templo, passando pelo véu até o Santo dos Santos. O sacrifício do novilho era por ele mesmo e por sua família. O sangue era aspergido sobre a Arca da Aliança. Era um baú que continha as tábuas dos 10 mandamentos e outras coisas. Mas o mais importante era que em cima da arca estava o propiciatório. O propiciatório era o local onde o Senhor se encontrava com Israel. Um sacrifício de bode era feito pelos pecados do povo de Israel. Da mesma forma, o sangue era aspergido sobre o propiciatório no Santo dos Santos.
Mas havia ainda mais um bode. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre o bode e confessava todos os pecados de Israel, transferindo assim os pecados do povo para esse bode, que então era solto no deserto.
É daí que vem a expressão bode expiatório. Alguém ou algo que leva a culpa de outras pessoas. Assim era o sistema da antiga aliança, ou o modo antigo como diz no versículo 25. Esse era o antigo sistema de propiciação. Mas isso era apenas temporário. Esse sistema foi criado para apontar para a plenitude de Cristo, que se tornou não apenas o sacrifício, eis o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, mas que também se tornou o bode expiatório. Como Isaías 53 diz, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, de uma vez por todas, o justo pelos injustos. Por causa do sangue de Jesus, você foi libertado, e o Senhor não se lembra mais do seu pecado.
Eu acho que é fácil acreditar que Jesus morreu por 99,9% do seu pecado, mas onde há transformação, onde há nova vida, onde você finalmente entende a beleza e o poder da cruz, é quando você acredita que Jesus morreu e lhe perdoa por aquele 0,1%, aquela má escolha que você fez há muito tempo, aquele pecado pelo qual você não consegue se perdoar. Você acredita que Jesus morreu por isso também? Não passe sua vida tentando pagar por algo que Jesus já comprou para você com seu sangue. 27. Então, onde está o motivo de vanglória? Foi excluído. Por qual tipo de lei? Pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo diz, se tudo é feito por meio de Cristo, se somos justificados pela fé e não pela lei, então como podemos nos gloriar? Como você pode dizer, eu sou melhor do que aquela pessoa, ou eu sou pior do que aquela pessoa, se tudo é pela graça de Deus? Resposta, você não deve. Se você realmente entende a graça, então não há motivo para se vangloriar ou se orgulhar, porque é Deus agindo em você. Arrogância espiritual não deveria existir. Por que o que você tem que não tenha recebido? Esse era o problema dos fariseus. Eles achavam que eram superiores aos outros por causa de seu desempenho espiritual. Mas então Jesus vem e diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Paulo diz, não se glorie, não se orgulhe. Não se trata de conquistas humanas. Trata-se da graça de Deus. Últimos versículos.
29. Ou será que Deus é só Deus dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios?
Sim, também dos gentios. 30. Visto que Deus é um só, que justificará os circuncisos pela fé e os incircuncisos por meio da fé.
31. Anulamos então a lei por meio dessa fé?
De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei.
No Antigo Testamento, o povo de Deus era a nação de Israel. Mas quando Jesus veio, disse a seus apóstolos para fazer discípulos de todas as nações. O Evangelho saiu de Jerusalém para o mundo, para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. Então Paulo está dizendo que Deus está sobre todos eles, judeus e gentios, e o caminho até ele é o mesmo para todos, pela fé.
Isso significa que devemos jogar a lei no lixo?
Não, diz Paulo. Mas agora colocamos a lei no seu devido lugar.
Entendemos que a lei é boa. Mostra-nos o nosso pecado, mas nunca poderia nos salvar do nosso pecado. Só Jesus poderia fazer isso.
Este é o Evangelho, estas são as boas notícias. Mas sabemos pela Bíblia que não basta ouvir o Evangelho. Não basta conhecer alguns fatos históricos sobre Jesus.
A mensagem do Evangelho precisa ser recebida. E ela é recebida pela fé.
Você recebe o Evangelho ao se arrepender do seu pecado e confiar somente em Jesus Cristo como Senhor.
Efésios 2 diz que isso é um presente de Deus. Você pode aceitar esse presente ou pode rejeitá-lo.
Tenho falado sobre todos os benefícios de aceitar o dom
gratuito da salvação de Deus.
Justificação, propiciação, redenção e assim por diante. Mas há consequências para rejeitar o Evangelho. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas há condenação e julgamento para os que não estão em Cristo. Em vez de Jesus pagar pelos seus pecados na cruz, você pagará a penalidade pelos seus pecados. E a Bíblia diz que isso é a eternidade no inferno. Separado de Cristo, não acredito que nenhum de nós queira isso. E eu definitivamente não quero isso para você.
Mas a escolha é sua. Você pode receber o dom da graça de Deus ou rejeitá-lo. A Bíblia diz que o Evangelho vai ofender algumas pessoas.
Algumas pessoas o ouvirão e amarão a verdade. Outras o rejeitarão.
Oro para que você receba as boas notícias de Jesus Cristo.
E para nós que cremos no Evangelho, que somos justificados por sua graça, quero que você veja aqui que nunca se forma no Evangelho, por assim dizer.
Ele não é uma verdade introdutória no caminho para verdades mais profundas.
Em 1 Coríntios 15, Paulo disse que precisamos lembrar uns aos outros do Evangelho.
Devemos nos apegar a essa verdade. Devemos permanecer firmes no Evangelho.
Porque quando você entende o Evangelho, pode saber como Deus vê você neste minuto, neste momento.
Às vezes, quando pergunto a alguns de vocês, como está seu relacionamento com Deus? Vocês respondem, bem, não está muito bom agora. Quero dizer, não tenho lido minha Bíblia tanto quanto deveria e não tenho orado muito ultimamente. O que isso parece?
Parece o antigo sistema da lei. Parece que você está tentando se justificar pelas obras da lei.
E assim você constantemente pensa em Deus como alguém decepcionado com você ou irritado com você, com base em seu desempenho.
Mas Romanos 3 diz, mas agora se manifestou a justiça de Deus, independentemente da lei.
A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem.
Estamos debaixo da graça. Então, qual é uma maneira baseada no Evangelho de responder a essa pergunta?
Como está seu relacionamento com Deus?
A resposta do Evangelho é, meu relacionamento com Deus é incrível.
Sou amado por Ele, adotado por Ele.
Ele está 100% ao meu favor. Não há condenação para mim nele. Não há nada que eu possa fazer para me separar do seu amor.
Eu sou seu filho. Eu sou seu amigo. E quer eu tenha um dia ótimo hoje ou estrague tudo.
Permaneço em sua graça, amado e redimido por Ele.
Temos áreas para crescer, claro.
É bom ler mais a Bíblia ou orar mais?
Com certeza.
Mas eu não faço isso para que Deus me ame.
Eu faço isso porque Deus me ama.
E isso, veja bem, faz toda a diferença no mundo.
Fim do sermão.